A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Grenade! Vai vencer a partida!
É inacreditável o que vem jogando o time da NTZ!
Stop blowing my mind!
The man from Brazil! Brasil!
Caldera! The man, the myth, the beast!
5 seconds to go.
Fala galera do GE, hoje uma voz nova aqui na apresentação. Eu sou Júlia Garcia e esse é o Early Game de número 131. Vamos falar de Major. Não é surpresa para ninguém, porque esse é o evento do momento. Eu sou suspeita para falar, porque para mim é um evento do ano, quiçá dos últimos 3 anos, porque tem muito tempo que a gente está esperando por esse rolê, que vai ser no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Junessa Arena e Rio Centro vai receber a primeira fase. O Major começa no dia 31 de outubro e vai até o dia 13 de novembro. Para quem não está acompanhando, a premiação total do evento vai ser de US$1.250.000, ou seja, aproximadamente aí R$6 milhões. Tem 24 times aí brigando pela premiação máxima, que é de US$500.000. Gente, é muito dinheiro, meu Deus do céu. E para falar mais sobre o Major aí, que tem, ó, tem 00 Nation, tem Imperial, tem Fúria, e também tem mais um time com representação brasileira, que é a 9Z, e é justamente com uma pessoa muito querida, meu amigo, que a gente vai conversar hoje, que é o Rafael Zach. Fala, Rafa. Fala, Zach. Parece até duas pessoas, né? Mas é...
Olá. Boa tarde a todos. Como estamos?
Rafa, já vou te introduzir aqui antes de você falar mais um pouco, porque também para quem está completamente fora do mundo do CS, o Zach foi finalista de um Major já pela Immortals em 2017, né, Rafa?
Isso, exatamente.
Então, ele tem muita propriedade para falar do jogo, de Major, e conseguiu classificar esse time sul-americano aí para esse evento muito bem, com 3 vitórias e apenas 1 derrota. Vamos falar primeiro, então, Rafa, sobre o RMR?
Vambora!
Como é que foi o clima para você lá na Suécia? Assim, como é que estava o clima com os times brasileiros, com os times norte-americanos, vocês sendo ali um nem lá nem cá, mas tem um BR, né? Fala aí como é que foi o clima.
O clima é bem amistoso antes dos campeonatos. Geralmente todos os times ficam no mesmo hotel. Então, antes de começar o campeonato, rola uma conversa, todo mundo se cumprimenta, porque existe um respeito mútuo muito grande por todo mundo que está ali. E antes de começar, é esse clima, é amistoso. No dia que começa o torneio, a galera já nem se olha direito na cara. Eu sou amigo há muitos anos de vários jogadores ali, do Bolt, fui coach dele, mas quando ele passava por mim, eu só falava: hoje a gente vai te pegar, seu gordinho safado. Então, o clima é esse, mas ao mesmo tempo, quando a Imperial classificou, que foi um negócio histórico, a gente estava lá fora do hotel esperando 2 horas da manhã eles chegarem para aplaudir. Então, foi um clima, é um clima de guerra, mas ao mesmo tempo com um pouco de amor, sabe?
E vocês começaram o RMR logo derrotando 00 Nation, né? Um jogo que foi para prorrogação. Você vê o seu time mais preparado do que os outros times que estavam ali? Como que é a sua percepção da 9Z?
Eu acho que não, sinceramente, porque o nosso time é um time bem jovem. A gente foi para o RMR com uma troca que a gente tinha feito há menos de um mês, que foi o Buda. O Buda entrou no lugar do Rox. O Buda era um jogador da nossa linha Academy, tipo, é basicamente são jogadores mais jovens, que não têm tanta experiência. Então ele veio ele
Da
veio
base,
bem
né?
do veio da base, exatamente. Ele não, nunca tinha jogado nem contra os melhores times do Brasil, e o primeiro desafio dele foi jogar um RMR contra a 00 Nation, que tem o Cold, tem o Try. Ele é argentino, então o Try para ele é um grande exemplo. Foi uma partida muito difícil contra a 00 Nation. Eu lembro que a gente estava perdendo de 14 a 8 e acabamos conseguir chegar no chegamos no AT e viramos o jogo. Então tivemos muita resiliência durante o torneio todo, mas essa partida foi uma delas. Pô, não sei o que dizer. Os caras, eles se comportaram como gente grande, apesar de virem da base, sabe?
E esse jogador, por exemplo, foi escolha sua? Como é que foi a entrada dele no time?
Foi escolha minha e do capitão Max. A gente perdeu o Rox porque ele estava com alguns problemas pessoais e queria parar de jogar por enquanto. E tínhamos algumas escolhas. Hoje em dia, bastante gente quer fazer parte do nosso equipe, porque sabe que é uma equipe forte, uma equipe que não tem tendência de ficar mudando o jogador. Então, além de a gente apresentar uma estabilidade para os jogadores, a gente apresenta um projeto que é meio que família. A gente está sempre junto, então todo mundo queria participar. Tinha muita gente que pediu vaga, e só que a gente acabou optando pelo Buda, porque ele é um. Quando ele a gente teve a primeira conversa com ele, foi. Eu lembro o olhar dele, do Max entrando na sala, eu entrando na sala, foi como se estivesse entrando os heróis dele. Eu falei, cara, a gente pode pôr qualquer um no time, a gente não vai ter essa reação de ninguém. É o sonho dele estar aqui. Quando é o sonho da pessoa, ele vai dar o máximo, e foi isso que ele fez.
E você tá com apenas, assim, não tem nem como falar apenas um brasileiro, porque um brasileiro aí no time sul-americano já é bastante coisa. O seu espanhol tá em dia? Como é que você passa as instruções?
Eu
Como é que.
acho que
Porque você já está quase 3 anos, né, na 9Z.
sim, eu tô há 2 anos e 7 meses no time e peguei o projeto desde o começo. E o meu espanhol, eu diria que não tá dos melhores, assim, sei me comunicar, entendo tudo que eles falam, porém o português deles é muito afiado. Então eu não preciso falar muita coisa em espanhol porque eles entendem tudo em português. Eles ficam falando gíria o tempo todo, né? Eles gostam bastante.
Agora aí relembrando também, eu vou só passar por alto aqui como é que foi o RMR, porque o foco mesmo é no Major, né? Vocês jogaram contra a Imperial, ganharam de 22 a 20 na Nuke, jogo apertadíssimo também. Perderam para Evil Geniuses, foi isso?
Foi
2 a
exatamente
1.
isso.
2 a 1, e depois se classificaram contra a TK. Pensando assim nos times que se classificaram para o Major, quem que você vê como maior adversário da 9Z e dos brasileiros até? Vamos falar de forma neutra aqui e tentar ser imparcial. Quem você vê
Ok.
como os principais nomes aí para essa primeira fase?
Bom, chegando no Major não tem fase fácil, são todos jogos muito difíceis, todo mundo pode ganhar de todo mundo ali, mas eu acho que o principal pedra no sapato de todo mundo vai ser a Vitality. Eles estão vindo de uma fase muito boa, atualmente eles estão cotados como o top 1 do mundo, e eles vão jogar essa primeira Challenger Stage, que vai do dia 31 de outubro a 3 de novembro. Eu acho que vai ser o time mais difícil para todo mundo que está ali. Eles têm uma experiência muito grande em
Do
stage e
Pri,
tal.
né?
Dupri, exatamente. Dupri, Zayu,
Quatro.
Majid. Não, Dupri
Quatro
participou
vezes
de
campeão.
todos. E participou de todos os Majors. Desde que criou o CS, ele teve em todos. Então, ele não vai tremer nenhum segundo. Então, acho que esse é o principal pedra no sapato da galera.
Gamer Legion aí, que vai ser a sua primeira partida. Como é que você avalia eles?
Eles são um time que compõe, tipo, não tem muita gente experiente ali, mas eles têm o Acor, que é um jogador que veio do Mouse Sports. Eu acho que ele deve puxar bastante coisa, deve ser um líder emocional ali, porque são os players jovens também. Eu acho que eles estão bem parecidos com a gente. O nível de Counter-Strike é bem parecido com a 9Z. Acho que vai ser um jogão. E, para mim, é o adversário perfeito para pegar. O estilo de jogo deles me agrada bastante, então vai ser legal.
Quem que você acha que vai passar aí nessa primeira fase? Eu já estou fazendo redondo aqui.
Olha, se eu for colocar no redondo, eu vou falar 9Z, Fúria. Eu torço muito para Imperial, então vou falar Imperial. Vitality, Cloud9, Mouse Sports, Big e eu acho que o Fnatic. Eu acho que é isso, meu redondo.
Você acha que a duplinha aí tá cold? Eles não ainda estão preparados como time para avançar?
É como eu disse, aqui todo mundo pode ganhar de todo mundo. Se o time tiver no seu dia, principalmente num time que nem a 00. A 00 tem muitas estrelas ali dentro. Tem o Dumal, que para mim é um dos melhores jogadores do Brasil atualmente. Tem o Trai, tem o Cold, o Taco, o Lato. Esses jogadores, se eles estão no dia deles, eles vão destruir. Então, sim, eles podem passar sim, mas como a gente só pode colocar 8, eu acho que são esses meus 8.
Ó, Rafa, eu apostei na 9Z, viu? Não estraga o meu redondo.
Vou tentar, tá? Prometo.
Você me falou antes que você ainda não conhece o Rio. Algum dos jogadores já veio aqui?
Não, ninguém nunca foi pro Rio de Janeiro. Vai ser a primeira vez de todo mundo.
Qual a expectativa que vocês têm em cima do Major e sua primeira vez na América do Sul ser aqui no Rio? Óbvio que isso daí é uma coisa que está super hypada, está todo mundo muito animado, mas assim, como é que vocês pensam que vai ser o campeonato? Porque o último que a gente teve aqui no Rio foi bem... desapontou muita gente, né? O da DreamHack. Mas sim, Major é outro rolê, outra conversa. Qual a expectativa sua e do time aí em cima desse campeonato?
Eu acho que é impossível comparar DreamHack com o Major, porque o Major é o maior campeonato, é o mundial basicamente, é o maior campeonato que tem no Counter-Strike e a organização da ESL é de ponta. Então, eu acho que vai ser uma estrutura incrível, eu não acredito que vai ter muitos problemas nessa parte. E avaliando em geral, acho que vai ser dias que vão ficar marcados na história de todo mundo que vai estar ali. Principalmente da minha equipe, eu já falei isso para eles, que eles estão achando que vai ser grande, mas eles não estão entendendo quão grande vai ser. Vai ser incrível, vai marcar a gente. Vamos contar para os nossos filhos, para os nossos netos, que vai ser incrível.
Nossa, eu fico até arrepiada só de imaginar aqui. E eu fico pensando na cara dos gringos quando chegarem aqui no Rio, porque eu acho que ninguém tem noção do que é o calor do brasileiro no Rio de Janeiro em clima de Major. Que nem você falou, assim, é o Mundial, é a nossa Copa do Mundo mesmo, para quem é amante do CS. E aí eu fico imaginando, assim, um Simple, que já adora cantar a música do Michel Teló. Imagina o cara quando vir tudo como é aqui. Eu tô ansiosa até, Rafa, já vamos deixar aqui a disposição, né? Se vocês tiverem um momento para relaxar, posso mostrar para vocês a Praia de Ipanema, posso levar vocês no bondinho do Pão de Açúcar, posso tudo. Eu sei que vai ser difícil, mas já me deixo aqui à disposição. O que vocês muito têm obrigado. Muita vontade de conhecer no Rio?
Eu sou bem clichê, eu queria ir no Cristo Redentor, eu queria ver o Pão de Açúcar, eu queria ir tudo, eu queria ir no Vidigal também, eu quero ir num pagode, num samba, inclusive eu sou amigo de muitos gringos, né? E eu quero muito fazer esse rolê com a gringaiada, quero levar a galera num samba bem legal para eles verem o que, que é. Eu acho que vai ter gente voltando, comprando uma casa no Rio de Janeiro e voltando depois.
Acho que vai ser bem por aí mesmo. Vamos pegar aqui também a sua análise, também imparcial, dessa primeira fase, os primeiros confrontos aqui. Mouse contra Outsiders.
Mouse.
Bad News Eagles e 00 Nation.
00 Nation.
OG Greyhound. Nossa, esse daí tá
OG.
Big Fúria.
Essa tá difícil, nossa, essa tá muito difícil. Eu vou falar Fúria.
Evil Geniuses e IHC.
Evil Geniuses.
Você botou, né, a EG no seu redondo?
Acho que... Botei. Acho que sim.
Eu fui tão massacrado por ter botado e ter deixado o Cloud9 de fora.
Eu deixei, eu não coloquei, eu coloquei o Fnatic no lugar deles, no meu redondo. Mas é um time que tá muito melhor. Eles, no começo do ano, eles tiveram muitos problemas, mudaram a line, teve um monte de polêmica a respeito de coach com jogador, e parece que eles se acharam agora. É um time bem... pode passar com certeza.
Pois é, o Cirk sempre foi um jogador consistente, né? O Breeze também, dois que foram semifinalistas em Berlim, ainda tem o Automatic, né? Foi Sim. campeão. Eu acho que é uma boa line. Vitality e Imperial.
Nossa, esse é o jogo, né? Eu vou esse falar é Vitality, me desculpa, gente.
Eu tô contigo, eu botei Vitality 3-0. Mas eu botei Imperial passando, porque eu também acredito neles. Mas o time da Vitality, realmente, é que nem você falou, eles agora estão em número um no ranking da HLTV, né? Tem um time muito forte. Para quem não sabe, é Apex, Dupree, Majisk, Zaiwoo e os Pinks. Os Pinks é o único que eu não conheço bem, assim. Você sabe mais sobre esse jogador?
Com certeza, já estudei muito ele, já. O Spinks é um jogador que ele veio da ENCE, né? Antes eu não me lembro onde ele estava, mas ele já era uma promessa e a ENCE acabou dando uma chance para ele mostrar o seu jogo. E junto com a ENCE, ele chegou no top 4 do mundo. E então, ele carregava... Não que carregava, mas ele tem um impacto absurdo dentro do jogo. Ele é muito, muito bom. E ele só tem 22 anos, então tem uma carreira longa ainda.
Vamos ficar de olho. E vamos falar agora dos times que estão já na próxima fase, né? Legend Stage, tem a FaZe, NiP, Sprout, Spirit, Navi, ENCE, Heroic e Liquid. Você tem algum favorito aí para o Major?
Para ser campeão?
Uhum.
Então, a gente estava treinando na Europa esse último mês e treinamos com todos esses times. Se eu fosse apostar meu dinheiro hoje, eu apostaria na FaZe.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
A FaZe também, só para relembrar o pessoal, é o time que defende aí o bicampeonato, né? Eles ganharam na Antuérpia. Como é que foi a Antuérpia? Eu sei que foi bem diferente a situação para você no último Major, né? Gerou até frustração, óbvio, da parte para todo mundo, principalmente para você. Mas o que vai ser diferente da 9Z da Antuérpia para cá?
Na Antuérpia acabou que eu não consegui participar do campeonato por causa do ban e... Os meus jogadores, palavras deles, me falaram que fez muita falta não me ter lá, porque eu faço uma diferença boa no meio do jogo, né? Para quem não sabe, os técnicos no Major, eles têm algumas regras que são chatas. A gente não pode comemorar, a gente não pode gritar, a gente não pode ter contato com nenhum dos jogadores, mas na hora do pause, que são uns 30 segundos, eu posso falar. E aí, como eu tenho uma visão de que estou vendo as 5 telas ao mesmo tempo, eu consigo passar algumas informações e a gente se adaptar. O CS, basicamente, o CS em alto nível, é adaptação rápida, porque às vezes você vem com um plano, mas esse plano
vai por água abaixo no quarto ou quinto round. Então você tem que mudar e se adaptar rápido. E eu sou muito bom nesse sentido. Então eu acho que a principal diferença da Antuérpia para cá vai ser que a gente vai ter um pouco mais, vai ter um experiente acalmando os meninos. Acho que vai ser esse o principal.
Como que tem sido a rotina de treino de vocês?
Como eu te falei, a gente estava um mês na Europa atrás. Nesse um mês, a gente estava treinando das 10 da manhã às 11 da noite. Estava bem punk, bastante. Tínhamos como 2 horas de pausa no meio, que era para almoço, e 1 hora para janta, mas basicamente era CS o dia inteiro. Agora que a gente voltou para o Brasil, estamos aqui faz uns 3 dias. A gente voltou um pouco antes para o jet lag não pegar tanto. E aqui a gente está treinando menos, a gente treina 6 horas, porque a preparação já foi feita, já agora é só manter o ritmo e ir para cima.
Ajustar os detalhes, né?
São um pouquinho as coisas agora, como eu te falei, a gente ficava muitas horas, então a gente já falou muito de tática e detalhes e o que estava errando, agora é só para não perder o ritmo de jogo mesmo.
Tá, e vamos falar agora, voltar aqui um pouco, falar dos outros times que estão no Legend Stage. Navi também, você acredita que vem forte?
Com certeza.
Cinco? Sempre com certeza. É, né? Sempre.
Não tem como. Esse é o time que não dá para desacreditar. É um time que pode estar numa final facilmente.
Você ficou surpreso com a não participação da G2 no Major?
Fiquei muito surpreso, porque a gente estava treinando com eles bastante e estava muito difícil. Eu falei, caramba, véio, esses caras podem ser campeão do Major, e acabou que nem classificaram. O CS é, hoje em dia, cada um, não tem bobo, sabe? Todo mundo pode ganhar de todo mundo. Então, fiquei muito surpreso. Ali só tem estrela também, né? Então...
Sim. Nossa, eu fico imaginando, assim, a gente conhece o Nico é praticamente brasileiro. Nossa, ele deve ter ficado tão chateado. Acho que ele não conseguiu nem passar a noção via Twitter do tanto que ele deve ter ficado chateado.
Eu acho que era muito importante, né, para ele.
Ainda mais jogando com o primo, enfim. E a Astralis também foi uma grande surpresa, eu acho. Não sei se você já esperava isso, mas a organização, a camisa tem um peso, né?
Total, a Astralis tem muita história, né? Afinal de contas, foi o time que eu mais assisti na minha carreira, foi o Astralis. Ganharam 4 majors seguidos, se eu não me engano. E, putz, o CS é imprevisível hoje em dia.
É imprevisível. Aí você vê praticamente... 2 semanas depois que não foi classificado, anunciou um device de volta. Será que não dava para ter trazido um pouquinho antes?
Eu acho que eles ficaram meio tristes de demorar um pouquinho, mas fazer, né? O quê, né?
Muito batendo atrás. Vamos falar um pouco dos seus jogadores. Queria conhecer um pouco mais da história deles, como que eles são dentro do jogo, fora do jogo.
Tá. A 9Z, a gente tem 2 uruguaios, um deles é o Max, que é o nosso capitão. O Max veio da Isurus, jogava numa organização argentina, nunca tinha feito parte de time com brasileiros, nem nada disso, e ele está desde o começo do projeto, e ele não era capitão, acabou virando no meio do caminho, porque o Beach foi para a MIBR para ser coach. Para quem não sabe, o Beach, que é o coach da MIBR, era o capitão do nosso time, ele jogava antes. E o Max aprendeu muito com o Beach, e hoje em dia, para mim, é o top 3 dos in-game leaders aqui da região. É um grande líder, um grande amigo, fico muito feliz de fazer parte do time com ele. O Frank é o outro uruguaio, é o DGT. O DGT já está cotado para quase todos os times, todo mundo quer ele, quer tirar ele do meu time, mas não vai conseguir, porque eu nunca vi uma pessoa tão dedicada quanto ele. Até me preocupa o nível de dedicação dele, porque me lembra um pouco da, como eu leio Tipo, eu assisto uns vídeos do Cristiano Ronaldo e do Kobe Bryant e do LeBron James. É, me lembra muito a mentalidade desses caras, de tipo, ser o primeiro a chegar no treino e ser o último a sair do treino. Então, esse é o DGT, é o cara que ele cresceu por trabalho duro mesmo. E que é diferente do Davi Deus, que é o outro jogador do nosso time, é um chileno. O Davi, ele é pura. Ele tem
Talento.
talento. Tem talento, ele nasceu com o negócio. Ele não se dedica tanto quanto os outros, mas ele entende muito do jogo e ele tem uma mira absurda. Ele é sempre tá cortando todo mundo. O outro jogador do nosso time é o NQZ é o brasileiro, o AWP, o sniper da nossa equipe. Ele tem 17 anos só. É, se eu não me engano, ele é o top 3 do ranking das equipes brasileiras, ou seja, entre todos os times brasileiros, todos os times aqui da América do Sul, ele é o terceiro melhor jogador em números, apenas com 17 anos.
Incrível, legal.
É achievement incrível, não tem nem o que falar. E o Buda, que veio da academia, da base do nosso time, que está começando agora, também era capitão no time dele, então foi bom trazer ele, porque ele tem uma voz ativa, ele tem atitude, também creio que vai ser um dos melhores daqui a um tempo.
E agora, óbvio, eu preciso tocar num assunto assim de rivalidade Brasil, Argentina, não, não, não. Você sente isso? Ou você acha que ah, às vezes a torcida está tão focada ali nos outros times, Imperial, Zero Zero Nation, Fúria, que esquece até um pouco que tem um brasileiro na. Dois, três, né? Três brasileiros na 9Z. Como é que é a sua ligação com a torcida argentina, brasileira, uruguaia, chilena? Como é que é?
Olha, a torcida argentina é sensacional, me surpreendeu muito. Até quando a gente estava em umas fases ruins, eles sempre apoiam muito. Então, eu amo a torcida argentina, sou suspeito para falar. A torcida brasileira está começando a vir agora, está começando a, tipo, agora que o Gaules deu um pouco de palco, chama a gente para fazer entrevista, a galera está conhecendo mais a 9Z e agora está chegando um pouco de fã brasileiro, mas essa rivalidade Brasil e Argentina, para a gente não existe. Pode existir para os fãs, né, porque vem a bandeirinha e tal de futebol, mas para a gente não tem. A gente tem rivalidade com alguns times específicos por causa de partidas passadas e tal, mas não passa disso.
Tá, e vamos. Tem mais alguma coisa assim que você queira falar sobre sua expectativa de Major, experiências passadas de Major que você vai trazer para essa e você acha que vai ser um grande diferencial?
Olha, eu fui técnico de uma grande equipe que foi a Immortals, né? Uma equipe que quem acompanhava o CS em 2016, 2017, sei que era apaixonado por essa equipe e não só SK. E a gente participou de muito evento grande, passamos por vários problemas, várias situações inusitadas. Então eu acho que toda essa experiência vai ajudar muito o meu time. E só que a gente já está feliz, a gente está muito feliz onde a gente chegou. Como eu te disse, vai ser uma experiência que eles não vão levar para o resto da vida. Eles estão muito hypados. Eu acho que isso pode ser usado para o bom, mas pode também afetar nosso time, esse hype, overhype que a gente está. Mas eu acho que é basicamente isso. Vamos jogar o jogo e ver até onde chega.
E eu tenho que falar também sobre torcida, né? Porque eu acho que pela primeira vez vai ter torcida na primeira fase. Você acha que isso é benéfico para ou não faz a mínima diferença para os times?
Não, eu acho que faz toda a diferença na realidade. E principalmente vindo de uma época de pandemia, onde todos os campeonatos eram online, tem gente, jogador que ganhou o campeonato e nunca pisou num stage com uma torcida. Então eu acho que isso vai mudar totalmente o jogo. Eu acho que isso é um ponto bem forte para os brasileiros, porque a torcida brasileira tem muita paixão, muito barulhenta. É bem diferente das outras torcidas, que são mais quietas. Eu acho que o barulho vai ser insano. Então, é um fator que vai ajudar nossos times, eu acho.
Eu também acho. Estou ansiosa para vê-los in stage, na Gnessa Arena. obviamente, você sabe que eu estou na torcida por vocês aqui, senão não teria incluído vocês no meu redondo. Estou na torcida, mas eu também acredito muito nesse time. E conversando com você, eu percebi que não estou errada. Zach, brigadão por ter conversado conosco. A gente ainda vai se trombar muito lá no evento. Quero outras entrevistas e deixo aqui novamente, estou à disposição para vocês conhecerem o Rio pelo meu olhar.
Eu que agradeço pelo espaço, Júlia, pelo convite. Muito obrigado por me chamar. Se você quiser, a gente está sempre à disposição também, se quiser conversar com a galera lá. E muito obrigado para a galera que torce por a gente. Vamos deixar a vida toda em todas as partidas para chegar ao máximo que a gente pode. Muito obrigado, gente.
Boa sorte!
Obrigado, Ju.
Valeu, querido.
Obrigado.
É isso, pessoal. O Early Game dessa semana fica por aqui. Para mais informações sobre o Major, é só acompanhar no site do ge.globo.com, que vai ter toda a cobertura do principal campeonato de Counter-Strike Global Offensive. Estou muito animada com a cobertura. Vai ter entrevista, vai ter transmissão ao vivo. E também o Sport TV vai transmitir a semifinal e a final. Então fiquem ligados e até breve. Time limit reached.